E aí, meus amigos, estamos aí, Tatu Talk, que tá de volta na área. Qual é, Bim?
E aí, meu filho? Bom pra danar? E a viagem, curtiu?
Uai, a gente tá aqui em Vila Velha, né, filho? Mesmo de trem é bom, né? Trem bom.
Ah, só paisagem doida, né, filho? Sempre bom, né, velho? Sempre bom. Ainda mais rolezinho de trem, compensa a viagem.
E aí, Renan, como é que tá, filho?
Oba, beleza? Cheguei. Vim de bike.
Bike? Pô, deu um rolê, hein?
Ô, Bim, bate teu ombro aí que tá todo sujo de minério, cara.
É, fica a janela aberta.
A gente tá aqui em Vila Velha hoje, na Praia da Costa. A gente veio conversar com o Léo Neguinho. E aí, Léo, como é que tá?
E aí, João? E aí, Renan? E aí, Robson? Tudo bem?
Salve, Léo.
E aí, Léo?
Certo? Bem-vindo aqui na praia.
Pô, obrigado aí.
Ô, Léo, valeu demais, viu, velho? Convite aí pra gente chegar aí na praia.
Prazer todo meu receber vocês aqui.
Valeu demais. O Léo, quem tá na tatuagem há mais tempo já. Mais tempo não, um pouquinho de tempo já conhece ele. Léo é referência aí, Léo Neguinho. Faça um pouco da sua história pra gente aí, porque assim, eu conheço a sua história desde que eu entrei na tatuagem, né? E eu vi uma evolução e você foi acompanhando bem a trajetória da tatuagem, né? Mas sempre com o Léo Neguinho, né?
É, eu comecei no início dos anos 2000 ali, né, entre janeiro e fevereiro. Foi bem numa época em que a tatuagem estava passando por uma transição, né? Tava deixando de ser underground ali para começar a ser mais aceita, né?
Sim,
É, os estúdios mais, né, mais bem equipados, né? Uma estética um pouco menos agressiva. Então, eu cheguei no cenário no meio dessa transição aí.
foi Vitória e Vila Velha.
Foi em Vila Velha. Comecei aqui, passei boa parte, né, da minha carreira tatuando aqui. Eu também acabava viajando, né? A partir do segundo ano ali tatuando, eu comecei a fazer viagens porque na época eu ainda também fazia uma correria ali com as bandas, eu tinha hardcore e tal. Então a gente sempre estava na estrada ali também com as bandas. E aí, paralelo a isso, eu ia fazendo as minhas conexões na Tatu também, né? Ia para o Rio. Fui para BH muitas vezes, né? A gente até se trombou bastante por aí. E acabava, né, conhecendo outros tatuadores, muita coisa foi, né, foi somando ali e foi me moldando, né? Me tornou o que eu sou hoje, né? E eu ainda estou aprendendo bastante, né? Acho que é uma busca contra a gente.
Ô, Léo, então, você veio de uma tatuagem, você diz aí que você viu a transformação da tatuagem, né?
Sim.
Você era uma referência para mim no seguinte sentido: os tatuadores mais estrelas eram aqueles que tinham as melhores séries de desenho, né? E você era um cara que, assim, foi referência como série de desenho. Você já emplacou umas aí que quem é tatuador há mais de 10 anos, com certeza conhece o Léo Neguinho. Léo Neguinho só não ganha da Índia do Mordente, né, Léo? Brincadeira, né?
Essa aí é covardia também. A gente ganha em disparada, né? Mas quando eu cheguei no cenário, era bem essa época mesmo, né? Os estudantes optavam por ter as pastas ali na recepção para a galera escolher, e as séries do Mordente estavam em alta ali, né? Tinha outros nomes, mas o Mordente era o mais, né, cogitado ali. E como vinha, né, de uma história de desenhar, então eu sempre gostei de criar, né, mesmo sem conhecer essa proposta custom, que hoje, né, é bem popular. Eu tinha esse de criar os desenhos para tatuar ou transformar os desenhos que já tinham prontos ali. Nesse rolê aí, eu acabei desenvolvendo as minhas próprias séries ali, né, em cima do que eu vi ali, né, em cima do que a demanda pedia. E sem pretensão nenhuma, isso daí ganhou o Brasil, não sei nem como, né? Que hoje eu olho para os desenhos e eu não acho tão legal assim, mas na época a galera achava interessante passas ali, assim, anos depois viajando pelo Brasil, eu fui descobrindo estúdios e estados que eu nunca tinha visitado antes e que os caras já tinham os meus desenhos nas passas ali há muito tempo, né? Tipo.
Pode ser. E muito pirata também, né, Léo?
Ah, não, isso
Bastante
aí.
pirata. Não,
É.
esse, na verdade, foi a pirataria que conquistou, né, todo esse plano aí.
Alcançou espaço, né?
Eu mesmo não tive lucro nenhum com essa,
Não
né,
teve
assim,
retorno nenhum disso, né?
porque assim, eu chegava nos lugares e as pessoas já tinham uma cópia da cópia, então eles me
Imagino.
conheciam por causa de uma pessoa que foi antes e levou a cópia ali. Mas o bom é que, assim, acabou me tornando conhecido no meio, né?
É, leva o teu nome, né, velho?
Me incentivou a querer buscar mais também, né? Que,
massa!
Porque tinha uma ação, então te leva a querer melhorar e querer apresentar algo novo ali pra galera, né?
Sim. É, sem dúvida.
E, ô, Léo, você tem um estilo muito sólido, né? Já de bastante tempo que você já tem uma marca enorme nos seus trabalhos, essa gana, né, de produzir, de criar. Qual era a sua maior busca nisso aí tudo, sabe? O que te fez chegar, principalmente, a gostar muito de produzir, né?
Então, Vin, na verdade, eu fui sendo lapidado, né? Porque eu entrei na tatuagem sem planejar. Eu meio que caí paraquedas, assim, não foi uma coisa que, como eu vejo hoje, muita gente planejando ser tatuador, né? Entra e começa a ser aprendiz e tal. Eu caí de paraquedas, né? Tava vindo de uma outra área, assim, meus planos eram totalmente diferentes do que a tatuagem me propôs ali. Mas, assim, o que me uniu, na verdade, com a tatuagem foi o desenho, que é uma coisa que me acompanha desde a infância. Então, como eu já desenho, a base da tatuagem, meu pensamento, no meu ponto de vista, é o desenho, então eu vi a oportunidade de continuar desenhando e transformar aquilo num ofício.
Sim.
Foi basicamente isso que me entrar na tatuagem. Né, como aqui no estado as coisas às vezes demoram a acontecer, a percepção é um pouco diferente de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro e outros lugares. Então, o acesso que eu tinha à informação eram revistas e as viagens. Como eu falei, né, a gente viajava com as bandas e acabava uns dias em um estúdio ou outro, ia conhecendo outros tatuadores, outras formas de posicionar na tatu.
Uhum.
E tudo isso foi me pulindo ali, foi me moldando, né? Então eu fui começando a entender a tatuagem meio na prática, né? Os estilos, entender as propostas, e eu fui adaptando o desenho a essa realidade até chegar num estágio onde eu enxerguei um estilo que me agradou. Eu nem gosto muito de ser taxado como tatuador de old school, porque eu não me vejo assim, mas os temas clássicos me atraem. Então,
pode
as
ser.
Minhas tatuagens acabam sendo mais voltadas para esses, né, temas clássicos ali. E assim, a minha maneira, né?
E com a sua execução.
Exatamente. Mas se quiserem uma nomenclatura, seria, né, o old school ali, né, a grosso modo.
A base do tradicional, né?
Porque o seu trabalho, ele tem os elementos tradicionais. Quem conhece sua obra sabe que é Léo Neguinho, né? Você conseguiu sua obra, tem bem sua cara mesmo.
É. Tem a assinatura, né? Bem evidente, isso é muito legal.
É, então, eu procurei essa identidade, né? Apesar de sempre buscar, né, uma referência ou da tatu mesmo ali, né? Com pessoas que eu admiro ali. Mas fora da tatu também outras coisas, assim, os movimentos artísticos, né? A era vitoriana, né, a renascença, mesmo o barroco. No começo da minha carreira, o barroco era uma referência muito forte ali, só que eu acabei, né, indo para outra direção. Mas assim, eu sempre observei esses movimentos e sempre tentava fazer algo parecido com isso, né? Não conseguia, mas pelo menos tentava. E quando eu entrei na tatu, eu fui peneirando tudo isso daí, entendendo a tatuagem, né? Porque ela foi me apresentada de uma maneira e hoje a forma que eu enxergo a tatuagem é totalmente diferente do que eu enxergava no começo.
Sim.
Mas eu acho que é fase, né? Quem começa hoje, às vezes, não vai precisar passar por coisas, né? Por tudo isso para poder chegar na mesma concepção. Mas eu tive que trilhar um caminho, né? Eu digo que os 10 anos ali foi o caminho das pedras ali para poder conseguir enxergar um norte.
Sim.
E agora eu tô com 20 anos de tatu, completei esse ano, então acho que agora o meu trabalho tá um pouco amadurecido, digamos assim. Posso enxergar dessa maneira.
Eu conheci o Léo nessas viagens dele, né? E quando ele foi trabalhar lá na loja, eu tava muito no meu começo, né? O Léo já era, como ele é, quem conhece sabe, né? Um gentleman, um ministro, né? Aí eu... Todo metódico. E eu tinha acabado de chegar e eu caí de paraquedas também, né? E o negócio era usar a pasta. A gente usava muito recurso da pasta. E o Léo, ele não. Ele fazia todos os desenhos dele, né? Ele já tinha um cuidado, ele já tinha uma identidade. E assim, e você sempre foi um buscador de, tipo, aprender a desenhar mesmo, como arte? Tem artista em casa?
Bom, na minha família, pelo menos nos parentes próximos aqui, não tem ninguém que tenha tido essa veia mais artística, assim, né? Eu tenho parentes, primos, né, tios, assim, que se envolveram com música, né? Eu também tive o meu momento de música, né? Também nada profissional, mais no meio underground ali. E na igreja, né, que eu cresci na igreja, minha família toda é evangélica ali, então eu tive esse contato com a música logo cedo ali, uhum, né? E o desenho também, né, desde que eu me lembro. Eu não lembro de nenhuma fase na minha vida que eu não desenhasse. O lance de pesquisar e estudar, assim, eu nunca fui para a missão passar um tempo estudando teorias e etc. dali. Sempre foi tudo muito na prática ali, né? Uhum. Eu, apesar de não gostar muito de usar o termo autodidata, porque eu acho que é um termo que já nasce morto, né? Porque você nunca é autodidata, por mais que você não entre numa instituição de ensino, vai pesquisar em coisas que alguém já estabeleceu. Às vezes eu uso o termo para ficar mais fácil de explicar, mas é um termo que eu evito porque é um termo que já nasce. Mas eu sempre fui entusiasta ali do desenho, das artes, né? A minha maneira ali eu ia desenvolvendo as coisas, né? Sem muito critério, sem muita teoria, né? Quando eu tinha acesso a alguma literatura, né, o que não é fácil há mais de duas décadas aí. Sim. Eu tenho que colocar aquilo na prática. Às vezes eu tinha acesso a alguma literatura que me mostrava alguma teoria e eu via que eram coisas que eu já fazia sem saber, né, que existia toda uma estrutura por trás disso. Então, o meu cotidiano foi sempre assim. Eu vim de uma família humilde, né? Não tive condições de estar numa escola. Então, a experiência foi mais na prática mesmo. Quando eu comecei a tatuar, aí todo esse identidade metódica que me acompanha desde sempre ali foi junto. E eu sempre tentei fazer as coisas com excelência, né? Tudo que eu fazia, não só a tatuagem, né? Mas tudo que eu colocava a mão para fazer, eu sempre quis fazer com excelência.
Ô, Léo, e você trabalhou um tempo fora de Vila Velha, não trabalhou? Com o tempo em São Paulo?
Sim, eu fui para São Paulo em 2009, fiquei lá por 8 anos, voltei para cá em 2017. E nesse período que eu fiquei em São Paulo, também tive a oportunidade de fazer algumas viagens internacionais, né? Eu já fazia umas viagens aqui dentro do Brasil mesmo, BH, Rio, São Paulo, né? O Sul ali, Curitiba, Brasília e etc. ali,
sempre
mas
fazendo guest, né?
Sempre fazendo é, até um certo período era sempre, né, acompanhando e aproveitando o guest, né, até o 4º ano mais ou menos ali. E aí disso a tatuagem meio que exigiu mais tempo de mim, então eu deixei a música um pouco de lado, só como ouvinte, né, não como um instrumentista, né, e fui seguindo a tatuagem. É, a partir de 2009, morando em São Paulo ali, eu tive a oportunidade de começar a fazer viagens nacionais também, né? Pra Europa ali, né? Conheci bastante lugares ali, contatos de amigos ali, né? Um contato puxando o outro. E aí eu fui fazendo e fiquei, né? O período que eu morei em São Paulo, pelo menos uma vez por ano eu fazia uma viagem internacional, né? Tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos também, né? Viajei em Nova York, Texas e Califórnia. E sempre buscando, né, trocar experiência, né? Enxergar outras maneiras de exercer a arte, né? Você sempre pega um ponto ou outro, às vezes a pessoa não tem um bom trabalho, mas ela, assim, o processo criativo, o processo que ela usa para executar a tatuagem ali pode te acrescentar, então você vai, né, pegando o melhor de tudo ali e vai construindo a sua forma de fazer, né? Acho que
sem dúvida.
É, sempre fez parte de mim, assim.
É, o cuidado que você tem, né, Léo? Você sempre produziu muito merchan, né? Eu lembro dos primeiros vídeos que eu vi, quando começou de tatuador, assim, era o seu e tal.
É, a galera que produz pra mim, né? Você falou do vídeo ali, às vezes eles passam um pouco de raiva comigo justamente por esse por eu ser metódico ali. Mas, assim, o resultado acaba agradando todo mundo no final. Mas os merchans nunca me deram tanto dinheiro, na verdade. Mas eles sempre ajudaram a divulgar, porque acho que um merchan bem feito, né, a galera compra. Às vezes eu até dava para um amigo tatuador, um cliente que era frequente ali, então eu fazia gosto de ter sempre alguma coisa, né, uma camiseta, camiseta, um boné, uma bandana, uns prints ali. Eu sempre gostei de ter alguma coisa para fazer circular mesmo, né? Acho que os merchans, eles ajudam mais a fazer as pessoas conhecerem o meu trabalho do que te dar um retorno financeiro ali, né? Pelo menos para mim.
O último vídeo que eu vi que você fez ficou bem legal, porque assim, ele é curto, né? Ele fala pouco, só que ao mesmo tempo ele é muito sintético, né?
É, inclusive a mensagem que passo nesse último vídeo, né? Foi justamente isso, que o mercado hoje tá muito, assim, tem muitas informações rolando, mas às vezes muita informação que, ao invés de contribuir com a cena, acaba emburrecendo um pouco o público consumidor, de uma certa forma. Acho que faz parte, né, do diálogo ali, você apresentar uma contraproposta sem necessariamente ser, né, arrogante e ignorante ali.
Sim, ah, com certeza.
Não, sem dúvida.
É, e eu quis passar justamente isso no vídeo, né, a forma como eu enxergo a tatu, né, até ressaltando alguns pontos ali da abordagem do próprio cliente com o tatuador, né, e tal. E repercutiu bem, assim, muitas pessoas elogiaram o vídeo, pessoas que eu não tinha contato vieram mandar mensagem através das mídias ali, ou pelo WhatsApp mesmo, e acho que foi válido.
Léo, e você, assim, dá pra ver que você tem uma grande preocupação, então, com os caminhos, né, pra onde a coisa tá indo, né? Qual que você acha que é o caminho da tatuagem?
Eu enxergo da seguinte forma, que, assim, a tatuagem, ela começou despretensiosa aqui no Brasil, né? Final da década de 50 ali. E ela foi passando, né, década de 60, 70, meio que sem uma sistematização. E foi chegando mais perto dos anos 80 ali, os estúdios, né, e as pistas foram, né, se moldando um pouco mais, refinando um pouco os estúdios, e ali até, né, os materiais foram melhorando um pouco mais. Só que, assim, a tatuagem, como ela não tem esse processo acadêmico, universitário que seja ali, né, não tem uma instituição de ensino, né, formada ali, né, então a coisa fica meio solta, né? E as pessoas que foram pioneiras, né, muitas delas ainda vivas, né, coexistindo com a gente, eles não tiveram essa preocupação. E a geração que veio depois, né, uma antes da minha ali, também não teve, depois veio a minha e também não teve, então a gente ficou meio que aderindo. E veio uma, né, uma geração mais atual que tomou a e de uma certa forma como começou a ser a cara da cena. E o resultado disso foi como o consumidor final enxerga a tatuagem hoje. Então acho que essa ausência das gerações que vieram antes da gente ali no sentido de informar, educar, né, gerou essa quantidade de informação que a gente tem hoje. E eu acho que a coisa pode ser melhorada se a partir de agora, né, desse momento, principalmente que a gente está, né, tendo bastante tempo para se reorganizar, pensar, sim, eu acho que pode ser um bom momento para a gente tentar, né, se reinventar, pelo menos apontar uma coisa mais consolidada para quem chegar agora ter um acesso a uma informação um pouco mais sistematizada para conseguir daqui para frente, né, dar um rumo melhor, pelo menos. Né?
Bota fé. Ô, Léo, então, falando muito a respeito principalmente disso aí, cara, você sempre foi um cara que produziu muito material, produziu muito vídeo, muito texto legal. Você produziu, né, e vem aplicando isso aí, apresentando isso pra galera aí. Questão do workshop de máquina que você tá fazendo, máquina de bobina, que eu acho algo muito legal de você fazer, que é...
Muito útil, né, cara?
Que é muito mistificado ainda pelas pessoas a questão da máquina de bobina, né?
Sim.
Conta um pouquinho desse projeto aí.
É, pra falar do app de máquina, eu tenho que explicar um pouco melhor de como, né, ele surgiu, porque o workshop de máquina, na verdade, ele está dentro de um contexto que envolve, sim, outras coisas que eu tenho feito também. Porque, assim, como eu já disse aqui, algumas paixões, né, da infância e da adolescência acabaram me acompanhando até a vida adulta, né? Uma delas foi o desenho, que me levou a tatuar. A música, né, que eu consegui levar paralelamente até um certo ponto ali com a tatuagem. E o gosto por literatura, por pesquisar, por estudar, né, e conhecer história, né? A história foi uma das matérias que eu sempre mais goli na fase escolar. Então essas coisas acabaram sendo corriqueira no meu cotidiano ali, porque eram coisas que eu gostava de fazer. Né?
Uhum.
Despretensiosamente, eu acabei, né, são 20 anos, duas décadas tatuando, eu sempre gostei, nas viagens mesmo, eu sempre gostava de estar com a galera mais antiga que eu ali, né, de pegar uma literatura,
uhum,
entender o início ali da coisa. E só que nesse período, né, de eu comecei até alguns anos, né, uns 2-3 anos para trás, eu mostrei essa, ou conversei sobre isso com poucas pessoas, né, pessoas mais próximas do meu convívio ali, que eu acabava mostrando uma coisa ou outra. É, uma certa vez um cliente, né, tendo esse tipo de conversa com ele, ele me falou uma frase que me chamou muita atenção. Disse que as coisas que eu escrevo, elas só existem a partir do momento que alguém lê. E eu fiquei com isso na cabeça. Né? Eu já tinha muito material, né, de revistas, de livros, de pesquisa em site, ou de conversa informal com alguém.
Você registrou isso a vida inteira, Léo?
Sim, é, de uma maneira bem despretensiosa mesmo, sem tem forma de fazer isso aqui transformar num registro, né? Mas por questão pessoal, uma coisa até meio que involuntária, assim. E eu acabei reunindo muita coisa, e a partir de, eu acho que em 2004, se eu não me engano, eu até tive um insight de, na época, a cozinha ainda era muito forte, né? Já estava começando a decadência, mas ainda era um pouco forte ali, principalmente no cenário underground. Não estou certo da data, mas eu acho que foi em 2004 eu lancei um zine chamado Reflexo da Alma.
Que doido!
Nesse zine, eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ter ou soube, né, da existência ali, foi só uma tiragem, eu não fiz mais.
Uhum.
E nesse zine eu acabava contando um pouco da história da tatuagem, né, da maneira como eu entendi ali, né?
Uhum.
As pesquisas que eu tinha feito eram assim, de uma maneira bem limitada, claro, né?
Sim.
É o que tu sabia até então, né?
É, eu lancei esse zine, né, com a linguagem da época, né, as informações que na época ali, e ele repercutiu bem, foi, circulou o Brasil também, assim como as séries, né? E eu até fiquei surpreso de depois de anos, saber pessoas que tiveram contato com esse zine, né, sem eu ter enviado nada para o lugar ali. E esse zine, ele acabou ficando em off ali muitos anos, depois eu não produzi mais nada em relação a ele. Depois de um certo tempo, eu comecei a mexer nesses textos antigos e comecei a reformular e organizar de uma maneira um pouco mais madura. Nos anos ali, você vai amadurecendo a sua linguagem, a sua forma de redigir um texto.
Sim.
E aí eu fui reorganizando tudo isso e acrescentando informações novas que eu tinha adquirido com os anos. E acabou que nesse intuito de organizar informações que eu tinha, eu acabei separando três situações ali, né? Uma delas gerou uma palestra. Eu tenho uma palestra pronta onde eu falo sobre a trajetória da tatuagem em paralelo com a trajetória da civilização.
Sim.
Eu tenho ela num formato slideshow ali. E aí gerou também as pesquisas ali, né? O workshop de máquinas de bobina.
Legal.
Que eu sintetizei bem, gerei uma apostila e etc. ali. E também gerou um outro workshop que é um pouco mais extenso, que eu abordo um pouco da etimologia da tatuagem, mas passo pelo processo criativo até a finalização da tatuagem, mostrando alguns pontos relevantes ali, falando um pouco da biossegurança, né, a necessidade de se proteger nesse sentido, enfim. É, esses estudos acabam gerando essas três coisas. E o workshop de máquinas ali é um deles.
Uhum.
E eu tive a oportunidade de realizar ele em diferentes lugares, né, aqui em Vila Velha, São Paulo, interior de Minas, e nas turmas que eu montei sempre teve pessoas começando, bem no início mesmo, como pessoas com, às vezes, mais tempo de tatu que eu.
Ah, muito bom, cara.
Então o formato ele atende tanto quem tá chegando agora, quanto quem tempo de estrada e nunca se preocupou em conhecer um pouco mais a ferramenta de trabalho.
Aham, uh-huh, sim.
E o formato que eu ofereço ali, ele passa tanto pela parte teórica, né? Eu conto um pouco da história do surgimento né, de tatuagem elétrica. Falo de cada item, pelo menos os principais deles ali, e finalizo com o pessoal desmontando e montando a máquina para entender na prática ali tudo que foi passado em teoria.
Ah, muito legal, cara.
Porque você vê, eu tenho até interesse em fazer, porque a gente entende de máquina, mas de uma maneira muito intuitiva, né?
Sim.
Porque para quem está começando, se ele aprender a lidar com o material, talvez ele não desgoste do material.
Exatamente.
Você concordaria, então, que a tatuagem precisa de sistematização histórica?
Com certeza, sem sombra de dúvida.
Você já está trabalhando nisso. E, assim, você trabalhou numa escola de tatuagem que eu acho muito legal, né? Foi com o André Rodrigues.
O lado B, sim. É, foi uma época de bastante aprendizado, assim. Eu acho que eu já comentei com o pessoal ali, né, que a gente faz parte. Apesar de existirem muita gente que dá aula de tatu, que faz workshop, né, são inúmeros se você pesquisar. Não só aqui no Brasil, como o mundo afora. E eu não acho que seja tão simples assim. Né? Eu acho que tem pessoas com um histórico muito bom, com resultados muito bons assim, na tatuagem, né? Na prática ali, mas são pessoas que às vezes não têm uma didática. Então, são coerentes. Você ter o conhecimento e você saber passar esse conhecimento. Então, às vezes eu vejo o workshop da galera ali, pessoas são excelentes profissionais, mas não são bons educadores.
A dinâmica da coisa, né?
Exatamente. Até onde eu consigo, né, pesquisar ali, uma classe precisa começo, meio e fim. Precisa dominar muito bem a sua área de atuação, precisa dominar também a sua dinâmica e a sua didática. Você, né, tendo esses pré-requisitos ali, certeza o workshop vai ser um sucesso. Agora, eu vejo muito por aí a galera que tem conteúdo, mas não tem uma didática. E às vezes o contrário que é pior, né? Um cara que não tem conteúdo, mas tem didática. E esse cara acaba sendo referência, né?
Sem dúvida. Mas, ô Léo, falando desse lance de workshop, cara, é até legal, cara. A parada deu a galera meio que encontrou um nicho de trabalho nesse lance de workshop e acabou dando uma banalizada, né, cara? E o legal é que o seu é muito direcionado, assim, porque é uma informação que muita gente precisa, sabe? Às vezes não tem acesso, e eu acho que é uma forma muito honesta de se fazer isso. E só quem vai fazer workshop mesmo que tem muito interesse, porque tu não vai ensinar o cara mágica pra tatuagem, ou como o cara vai tirar foto da tatu dele no campo pra ele postar no Instagram. O cara, ele vai aprender como é que o trabalho funciona, né?
É, porque assim, eu tem muita preocupação, cara, de não ser um charlatão, né? Como eu costumo ver muitas vezes aí na, né, galera que usa uma chamada sensacionalista para atrair público pro shop, pra classe, que seja ali. E eu sempre tive muita preocupação de não ser isso, ou de não me tornar, ou não soar como, né, um charlatão.
Sim, sem dúvida.
Né, não posso me gabar que foram muitos, porque não foram, mas eu recebi muito convite de lições ou de estúdios ali para palestrar, para dar workshop ou, né, fazer algo desse sentido ali, e eu sempre neguei, porque nas ocasiões ali eu achava que eu não estava preparado para isso, né? Justamente pelo que eu citei aqui. E eu passei pelo B ali, né? Trabalhando junto com o Dom Rodrigues, eu pude perceber como ele tem uma didática muito boa, assim. Ele precisa de desenho antes de ser tatuador.
É essencial, né, cara?
Ele consegue levar uma turma muito bem. Trabalhando junto ali, eu percebi isso. E eu procurei melhorar nisso, porque eu posso me colocar na frente de turma, né, na posição de educador, e frustrar nesse sentido. Se eu não conseguir levar a turma, tirar as dúvidas, guiar até conseguir um resultado final, eu tô apto a estar ali na frente na posição de educador, né?
Legal.
E eu vejo muita gente se lançando no mercado assim, sem ter essa propriedade. Isso é perigoso, né?
E assim, Léo, uma coisa que você tá fazendo agora também, você passou a escrever, né? Você passou a ser colunista de um blog, não foi?
Sim, o Tatu Tio Mim, não sei se, nem se eu posso fazer o um merchan aqui, mas...
Não, tranquilo.
Mas, na verdade, assim, o convite se deu até por, assim, como eu gosto de pesquisar o assunto, né, de tatu, e quando eu falo história da tatu, eu falo de uma história mais acadêmica mesmo, né? Numa linguagem mais acadêmica, buscando dados, buscando registros, personagens históricos que citaram alguma coisa. Então eu tenho feito esse tipo de trabalho, né? Mais, né, saber quem foi o Luke, né? Saber quem foi o Marco Leone pra gente aqui no Brasil e tal. Eu procuro ir mais além, assim, né? Eu procuro ir até os primórdios da civilização humana ali para ver como a tatuagem esteve presente ali em todas as civilizações. E corriqueiramente eu fico pesquisando sites, vendo quem está falando alguma coisa interessante para poder acrescentar. E de vez em quando arrumo em um site ou blog, né, ou o que seja ali, e às vezes a informação fica equivocada. E aí eu mando uma mensagem cordialmente ali falando, olha, nesse ponto aqui não é bem por aí, mas eu só falo com um embasamento, né? Tenho algum livro para poder me respaldar, né? Um registro ali, para não ser só um chato que fica apontando ali. E assim, muitos deles respondem, né? Alguns mal criado ali, e outros abrem para o debate ali, para o bom diálogo ali, e a gente acaba trocando informações ali. Eu não sei de tudo, né?
Sim, claro, então, com assim, certeza.
O que eu sei, o que eu tenho embasamento, eu defendo ali, mas, né, o que eu não sei, eu acabo, né, abrindo espaço para o aprendizado. E esse convite se deu numa situação dessas, né? Eu vi uma matéria do blog e eu enviei uma mensagem para a redatora ali e corrigi um ponto que estava um pouco equivocado na matéria. E aí ela me respondeu, né? Cheguei cordialmente ali, respondeu com a mesma educação com a qual eu cheguei. Na conversa ali eu acabei falando que eu gosto de escrever, que eu tenho alguns textos escritos e guardados comigo e tal. E aí ela falou que no futuro ia me chamar para a gente conversar a respeito de uma possível parceria com o blog ali.
Legal.
É, no começo desse ano ela voltou a entrar em contato comigo.
É, muito bom.
E me convidou para ser um colaborador ali do blog. Então eu tenho tentado esporadicamente lançar algum texto ali para reflexão da galera nesse sentido.
Eu acho legal também, cara, que volta naquele assunto sobre retomada de espaço, né, cara? Que é um blog meio hypado hoje na Tatu e tal, que tem um acesso de gente legal, cara. E é uma ponte de informação, né, cara? Pra quem quer, né? Isso é interessante. É bom manter esse tipo de relação, né?
O que eles produzem ali tá diretamente ligado à demanda das pesquisas, né, da internet ali. Então, você vê que a busca, né, das pessoas ali, né, o que é mais consumido, é uma busca mais superficial do que a tatuagem é. Então, se eu tô nesse meio oferecendo um conteúdo um pouco mais aprofundado, é a oportunidade de fazer a ideia lá, né?
Sem dúvida.
E essa é a vantagem ali.
Ô, Léo, e você fala de embasamento de informação. Tem muito o que se descobrir da tatuagem no Brasil. Tem ou não tem?
Demais. Até postei isso recentemente no blog da trajetória da tatuagem aqui no Brasil. E muita gente acha que a tatuagem aqui no Brasil ela começa com a chegada do Luke, né? E na verdade é um equívoco muito grande, porque alguns pesquisadores ali que eu acompanho, historiadores, têm relatos ali de tribos que davam aqui o que era, né, o Brasil pré-colonial, que já tinham essa há milênios, assim. Então, quando a gente fala de tatuagem no Brasil, a gente tem que desbravar, né, o cotidiano de tribos pré-colombianas ali para poder entender a relação. E depois ali, né, com os exploradores, a chegada das explorações aqui, a gente também tem muito ali da prática, como era feito na África, né? Porque boa parte dos africanos que vieram para trabalhar de maneira escrava aqui, eles já vinham com a cultura local da região de saíram ali, então muitos deles também traziam o que a história chama de marcas da nação ali, né? Marcas de nação, que era o que a gente chama hoje de escarificação. Aí você vê que essa prática ela vem, cruza o período colonial ali, república, né, e etc, até chegar em 1959, que foi quando o Luke aportou ali em Santos. Então a história ela já estava existindo aqui. E aí o Luke vem trazendo essa fase moderna da tatu pro Brasil.
Você rodou o mundo, dizia assim, você viu muita coisa. A tatuagem brasileira, você acha que ela tem uma influenciação direta disso também?
Você fala do estilo brasileiro na atualidade ou
de como a tatuagem se construiu no Brasil?
É, eu acho que nós não estamos perdendo para lugar nenhum, assim. Nós temos excelentes tatuadores aqui, né? Alguns até com uma referência internacional, como o Maurício Teodoro, né? Que são reconhecidos lá fora há muito tempo. Mas eu acho que a gente não está devendo O único contraponto que eu vejo é que o nosso acesso aqui é um pouco mais difícil, né? As coisas são mais caras pra gente.
Verdade.
A tecnologia demora a chegar pra gente aqui, quando chega com um custo muito alto, então acho que a gente perde nesse sentido.
E mesmo tendo um mercado considerável, né, cara? O mercado está tudo do Brasil, é um mercado grande.
Exatamente. Tem marcas internacionais que tentam vir pra cá, mas esbarram toda essa burocracia que a gente tem ali, né? Impostos, os órgãos aqui que tem que permitir e etc.
O que dificulta a entrada, né?
É, aí acaba o mercado perde com isso. Marcas internacionais muito boas, né, que poderiam estar se aqui pra gente e não circulam porque, né, um órgão ou outro dificulta, ou então chega com um custo muito alto pra gente. Poucas pessoas têm acesso, né? Nem todo tatuador tem condições financeiras para ter todos os materiais de qualidade que estão no mercado hoje.
Sim, sem dúvida. Mas então, é legal demais esse trabalho que você está fazendo, de ministro, né, da tatuagem.
Ô, Léo, e aonde tu tá atendendo no momento, assim? Como é que a galera consegue te encontrar? Rede social, no geral, assim, aonde você atende no momento?
No momento eu estou atendendo em Vila Velha. As redes sociais ali são eles, né, de entrar em contato ali, o Instagram mais, né? E através do WhatsApp. Quem está aqui na região do Espírito Santo, né, Vitória, Vila Velha, pode me achar pelas redes ali. E esporadicamente eu ainda viajo, né? Não agora porque estamos todos confinados.
Sim,
Mas eu ainda vou com frequência a São Paulo, né? Três amigos me chamam para passar a temporada em algum lugar e a gente combina uma data, né? Recentemente eu estive em Manaus. O Sul, sempre que eu posso, eu visito também. Rio de Janeiro, então a vida continua assim.
Legal demais.
Isso aí.
Legal. Aqui, o Instagram do Léo é Léo Neguin, né, Léo?
Léo Neguin com N de nariz no final. Pelo Instagram, acho que é a melhor forma de conseguir acompanhar o meu trabalho, porque em outros meios eu acabo não movimentando tanto.
Legal.
No próprio Instagram tem o link para o WhatsApp ali, para quem quiser me contactar, para marcar um trabalho, ou até mesmo convidar para um guest, ou, né, para falar dos outros ali, né, para ver a possibilidade de fazer workshop. Tem o link para o WhatsApp ali, é só me chamar.
Massa. Beleza. Demais, né? É, vamos estar linkando também, cara, o lance do blog.
Ah, é.
E aqui coloca o material. Que
pelo vídeo vai dar para entender bastante o Léo Link.
Sem dúvida.
É, o vídeo é um bom resumo ali da minha vida.
Com certeza.
Parabéns pelo trabalho aí, viu, meu amigo?
Eu que agradeço esse convite aí e sempre que precisar é só chamar.
Satisfação total.
Total. E aí, agora eu vou ficar aqui e terminar o dia aqui na praia, né?
Ô, filho, toma uma cerveja.
É isso aí, aproveitar.
Tamo aqui librando o corona mais uma vez, né?
O Renan vai ter que voltar agora, porque vai de bicicleta, só vai chegar amanhã. Mas
se você olhar no mapa, descida, né?
É, pois é, pô. É uma reta.
Vai embalado,
Mas de trem também são 12 horas, hein?
Vocês estão tudo sujos de minério aí, ó.
Tá certo.
É isso aí, rapaziada. Valeu mais uma vez.
Obrigado. Valeu, Léo. Obrigado.
Valeu, Léo. Satisfação estar falando contigo, meu irmão.
Satisfação é minha. Obrigado pelo convite aí.
Valeu, abraço.
Um abraço.